Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Noel Hensober e... Desculpa, Júlio, mas nem no Switch 2 a gente vai ter um F-Zero, tá bom?
E eu sou o Teus, e o meu tio, que trabalha na Nintendo, ele falou que toda essa lista que a gente vai falar aqui agora é real.
Real, eu concordo.
Eu sou o Júlio, e a gente tá 4 anos atrasado nesse tempo, porque o resto da imprensa tem falado do sucessor desde 2019,
né? A gente tá atrasado. Mas a gente não tá falando do Switch Pro, a gente tá falando do Switch... Que a gente chama esse negócio? A gente chama novo hardware da Nintendo, Switch 2, Super Switch. Tem gente que fala Super Switch, Switch, né? É. Eu já falei pra vocês, eu acho, né? Tipo, eu gosto muito do Switch 2. Pra mim, eu acho que o sentido de continuidade é bom no consciente popular, sabe?
Agora, sobre esse ponto do nome, deixa eu abrir um parênteses. É engraçado. Iwata tinha uma frase que ele falava expressamente que número não era bom pra nomear console, né? Atacando lá a questão do PlayStation 2 e 3, pra uns anos depois ele pegar o 3DS, né?
E depois fazer o 2DS.
Eu uso
o número.
Eu uso o case do PlayStation, que são 2, 3, 4, 5, futuramente o 6, como um case de sucesso, porque as pessoas entendem que o 3 é o 3, o 4 é o 4, o 5 é melhor que o 4 e o 6 vai ser melhor que o 5. É fácil de entender. Esse negócio da Nintendo cada hora ficar sambando no nome, eu acho ruim. Eu gosto de DS pra 3DS, eu acho que apesar de ter pulado o número, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto dessa continuidade, acho que fica fácil de no marketing, né? Entender, a pessoa entender que aquilo não é o Wii U, né? É realmente um novo console. Mas antes da gente começar a falar de futurologia, vamos deixar aqui os recados de sempre, né? Se você tá chegando agora, tá conhecendo o Ultra N agora, se inscreve no nosso canal no YouTube. Se você já deixa o curtir, né? Porque as pessoas às vezes deixam para depois, já deixa o seu curtir agora e já para distribuir esse material para mais pessoas. Se você tiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast, não esquece de se inscrever também no nosso feed para receber sempre que a gente tiver um programa novo. Se você também quiser falar mais com a gente, você pode participar dos nossos grupos de Telegram e Discord. E se você gosta do nosso material, quer ajudar nosso material, você pode ser membro do nosso canal usando o botão Seja Membro. Bem, então, a gente está nesse episódio aqui para falar um pouco de futurologia. Como o Teus falou no começo da abertura, a gente tem um monte aqui, uma listinha de coisas que a gente quer discutir aqui, do que a gente quer no próximo hardware da Nintendo. Não necessariamente vai ter, a gente não sabe de nada. No momento que a gente está gravando aqui, a gente está gravando em 30 de agosto, né? A gente não tem nenhum deslumbre de novo console, apesar de... Vira e mexe, aparece um rumor na timeline, um rumor maluco. As mais recentes do momento, assim, é da Gamescom. Vai ter reuniões de portas fechadas. Aí, agora, o rumor mais recente é que teve reunião de porta fechada, mas, enfim... Efetivamente, a gente não tem nada de novo no horizonte. Mas aqui a gente vai falar que é muito do que a gente quer no nosso próximo hardware, né? E a gente elencou 10 itens que a gente quer ver nesse hardware da Nintendo, esse Switch 2, tá? E o primeiro item que a gente elencou aqui é a retrocompatibilidade, que até é um item que... Nossa, acho que nos últimos 2 anos, sempre que vai falar de novo hardware da Nintendo, de Switch Pro... Não é Switch Pro da Nintendo, mas Switch 2 mesmo, né? Aparece essa questão da retrocompatibilidade em voga, questionando a retrocompatibilidade, né? E aqueceu muitas discussões no Twitter, principalmente, nas redes sociais, né? Falando, assim, questionando sobre a retrocompatibilidade. Assim, eu, pessoa física, eu dou 99,9% de certeza que a gente vai ter retrocompatibilidade. Eu não sei qual que é o sentimento de vocês.
Eu sempre achei que retrocompatibilidade é um recurso, assim, muitíssimo importante. Inclusive, se a gente pegar o histórico das últimas gerações, né? Todos os consoles excepcionalmente bem-sucedidos, eles tiveram recurso da retrocompatibilidade. Inclusive, algo que a Nintendo queria fazer desde a época do Super Nintendo, né? O Super Nintendo, acho que os protótipos iniciais tinham essa retrocompatibilidade com o Nintendinho. A linha de portáteis dela, historicamente, né? Sempre, pelo menos as primeiras versões, sempre tem retrocompatibilidade. Os consoles da linha PlayStation também se destacaram bastante pela retrocompatibilidade. Eu me lembro...
Tirando o PlayStation 4 e o 3, você lembra como foi a recepção na época, né?
O do 4 ou do 3?
O PlayStation 4.
O 4.
Não, 3, 4. Não tem, não é, tem.
O 3 foi uma confusão, porque ele, na verdade, ele tinha o hardware do 3 e do 2 no mesmo videogame, né? Uma coisa assim.
O 3, ele tinha... Eu acho, eu vou ficar devendo aqui de cabeça, mas eu acho que ele tinha processador Cell, que era o mais potente, que a Sony também colocou por isso na casa do caramba no lançamento, por conta desse processador. Então ele era, né, o pique das galáxias da época, né? Uhum. E depois eles falaram que não conseguiram, né, reproduzir esse foi falado na época, né? Que não conseguiram reproduzir, emular esse hardware no PlayStation 4. Eu tenho sempre uma vírgula assim, como assim você não consegue emular o hardware defasado no novo hardware? Eu sempre tenho o pé atrás com essa
coisa. E é algo que é seu, né? Não é nem de outra, né? Um
terceiro. Mano, mas aí eu vou, excepcionalmente, eu vou defender a Sony, porque isso realmente...
Olha, acontece. Olha, sonista, sabe? Aqui?
É, pois é. Mas o que acontece, o PlayStation 3, eu acho que ele foi o pior videogame da Sony disparado, sabe? Inclusive em termos de em estrutura de hardware, foi muito confuso e até hoje é muito difícil emular o PlayStation 3.
Ele tinha o Nintendo 64 para dar as mãos.
Isso,
né?
Sim. Nintendo 64. E pior ainda, o Saturn, por exemplo. Quem é que emula Saturn adequadamente hoje? Nem PC da NASA consegue fazer isso.
É.
Muitas
muito
vezes.
Difícil.
Sabe que tem latência em tudo. A gente tem emulador de Saturn no Switch. Oficial, alguns jogos do Saturn que rodam emulado tem latência pior do que o emulador do N64 quando foi lançado.
A gente fala muito de emulação, é que às vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas o PC roda. Não é questão rodar, ser, vamos dizer assim, rodar igual, ou seja, com as mesmas propriedades. Não é
que ele tem que pensar como o hardware original, né? Você tem a opção de fazer isso pelo programa, e tem alguns aparelhos, inclusive, que eles colocam, né? É o hardware mesmo original dentro do aparelho para você ter um videogame que é desse jeito. É caríssimo, mas tem.
Mas vamos voltar aqui, senão a gente já vai fugir muito. Vamos voltar pro Switch e pro Switch 2. O que a gente quer de retrocompatibilidade é basicamente o que a gente tem no Switch 1 rodar no Switch 2. A gente tem que pegar o cartuchinho, né? Pega o cartuchinho. Vou até ter um cartuchinho aqui do meu lado. Olha só, vou abrir aqui, ó. Pegar o cartuchinho que eu acabei de comprar. Acabou de chegar essa semana, o Pikmin 4, ó. Pikmin 4. A gente quer ir lá, colocar o Switch 2. Puff. Quer que a gente rodar o jogo que a gente comprou no Switch. Uhum. Não só a questão do físico, que é super importante, é a questão do digital também rodar, né? A nossa conta Nintendo ser levada para o próximo hardware. Não só a conta, mas toda a biblioteca do Switch já está disponível no próximo console. Eu acho, assim, eu já até falei isso em alguns outros lugares, mas isso já é um padrão de mercado, né? Se você pensar, pegar o PlayStation 5 no lançamento, você podia entrar na loja e comprar os jogos do PlayStation 4 e jogar. Sem falar do que eles fizeram, até deram, né, para quem comprou o PlayStation 5, um catálogo de jogos do PlayStation 4 e tudo mais, né? Que foi bem legal para quem não tinha o console. Então, o que a gente quer é muito isso, né? Então, o que a gente tem lançado para o Switch, disponível para o Switch 2, o que a gente comprou, leva para o próximo Switch e que a gente tem de físico também funcionar no próximo hardware, né? Às vezes, quando a gente fala disso, né? O Júlio até comentou, né, que a Nintendo sempre fez isso, mas daí o pessoal fala assim: ah, mas o Wii U a gente teve que comprar duas vezes o mesmo jogo, né? É bom lembrar que quando a Nintendo lançou o Switch, ela meio que reestruturou toda a base online dela, né? É tipo assim, o que a gente tinha de conta... Como que chamava a conta no Wii U? Era... Como que chamava? Eu não lembro.
No Wii U? Nintendo Account, né?
Era Nintendo Account? Não, Nintendo Account é agora que a gente tem.
Mas era.
Não, era outro.
Nintendo ID?
Acho que era isso. É, eu sei que a Nintendo já mudou de nome dessas terminologias online algumas duas vezes. Mas agora, teoricamente, é a Nintendo Account, ela usa a Nintendo Account em tudo, até nos parques da Nintendo, quando você vai logar no aplicativozinho lá pra você brincar no parque, é a Nintendo Account. Então, tipo assim, ela faz é um ecossistema só, e ela até mostra num PPT que ela quer levar essa Nintendo Account daqui pra eternidade, entre aspas, uhum. né? Então, eu acho que, assim, retrocompatibilidade, apesar de ser um tema que muito se comenta, fora da comunidade, principalmente, é que a Nintendo não vai fazer isso, né? Eu acho que, para quem acompanha a Nintendo a longa data, não é o medo. Ou você tem algum receio, você tem algum receio, Teus, de não ter retrocompatibilidade?
Não. Se eu não me engano, foi na reunião de acionistas e tal, eles comentaram que eles queriam continuar algo do tipo. Eu lembro de algum assunto desse. Então, eu até me deu uma esperança.
Que eu comentei, que dá a entender isso. Teve algumas últimas reuniões que perguntaram um pouco mais de forma direta e eles não deram uma resposta direta. E as pessoas falaram assim, não, então por conta de não ter uma resposta direta, não vai ter. E, de novo, né, para quem acompanha a Nintendo e especialmente as reuniões de acionistas, sabe que essas respostas são as mais vazias possíveis para não dar indicação de nada, né? Então,
claro.
Toma cuidado um pouco com essas questões, assim. E, bem, vamos pegar mais pelo retrospecto e muito pelo que eles meio que já mostraram até mesmo na própria reunião de acionistas. Então, mas, enfim, essa é a nossa...
Só o último comentário que eu queria fazer sobre retrocompatibilidade é porque ela tem algumas vantagens que são, às vezes são muito singelas, mas eu considero de absoluta relevância. O PlayStation 2, quando foi lançado com a retrocompatibilidade, por exemplo, os jogos tinham um ganho visual bem expressivo, sabe? Por exemplo, o antisserrilhamento do PlayStation 2 deixava os jogos do PlayStation mais bonitos. E o Wii U, quando ele foi lançado, até hoje eu uso meu Wii U unicamente para rodar o Nintendo Wii, porque a entrada é via HDMI, né? Enquanto o Wii, naturalmente, é só mesmo o componente. E existe uma possibilidade bastante sensível, na minha opinião, também da gente ter um ganhozinho de performance pela própria... É consequência natural do hardware ser mais forte, né? Por exemplo, quando a gente vai jogar Tears of the Kingdom no OLED, já tá comprovado que a performance é um pouquinho melhor, né?
Então eu vou aproveitar que você abriu esse gancho. Pra quem tá na plataforma do Xbox, eles têm uma realidade bem diferente. Essa questão da retrocompatibilidade...
Eu ia comentar isso.
Já não é... Nem é discutido mais, já virou tudo catálogo online, né? A Microsoft tá bem evoluída nesse ponto. Eu acho que de todas foi a que correu mais atrás disso, até para mudar um pouco a opinião do público no mercado em relação a algumas coisas que elas fizeram lá atrás, que não vou entrar nesse ponto aqui, mas hoje a situação é que a Microsoft, em relação ao catálogo online antigo, é a que está mais evoluída, né? Só que, assim, os jogos antigos no novo hardware, eles ganharam update gráfico.
Isso,
né? Alguns jogos do PlayStation 4, eles estão ganhando com o lançamento do PlayStation 5, eles também estão ganhando o upgrade gráfico. Vocês acham que a Nintendo vai ter alguma melhoria gráfica? Eu tô falando melhoria efetiva, não tô falando
atualização.
Eu não tô falando essa melhoria que você comentou, Júlio. Eu tô falando, sei lá, um Breath of the Wild com gráficos melhorados. Sem ser relançado, e sim um update mesmo. Você acredita em algo assim?
Não.
Eu também não.
Muito aí difícil.
E olha que eu acredito em F-Zero, mas não acredito.
Eu também. Isso aqui.
Não é porque o hardware vai ser melhor que ele vai puxar o jogo pra melhor também, né?
Cara, e no Xbox tem coisa fantástica. O Panzer Dragon Horta, quando lançou o Xbox One X, meu Deus do céu, eu vi o trailer e fiquei embasbacado. Fantástico a atualização gráfica.
Mas vamos ficar. Mas rodando o jogo, a gente já tá felizinho.
Né?
Se rodar melhor, é melhor ainda. Mas a gente já tá feliz de a gente levar o nosso catálogo, que a gente tem jogo pra um caramba pra jogar já no Switch 2. Passando pro item 2 aqui da nossa listinha, que a gente quer ver no Switch 2, é Joy-Cons melhores, né? seja o que, pode ser um outro nome, né, seja o que for, mas a gente quer um controle melhor, porque, ô Teus, vamos ser sinceros, né, é triste jogar no Joy-Con, né?
É bem ruimzinho.
É triste jogar no Joy-Con.
Eu acho que ele é só aceitável pra quando você tá no portátil, mas aí você bota na TV, não dá, tem que pegar ali o pro controle, ou sei lá, se tiver
um controle. Você já teve a experiência de jogar num Switch Lite?
No Lite não, nunca joguei no Lite.
Quem? Eu tive experiência de jogar. Você jogou, Júlio? Lite? O controle do Lite é muito mais gostoso de apertar. É só você segurando o Lite pra você entender o que eu tô falando. Não dá pra transmitir muito a sensação, é só mesmo pegando assim, mas o gatilho, ele é mais gordinho, é mais gostoso de apertar. Ah. O botão é mais gostoso.
Tem o D-pad.
O D-pad, né? Tem a cruz mesmo e não aqueles botões soltos ali. Uhum. Então, assim, o controle pro Lite já é muito mais gostoso de jogar do que o Switch normal. Eu entendo o conceito do Joy-Con, eu entendo que a ideia de você separar e o D-pad virar botões, entendo, mas vamos lá, Nintendo, vocês precisam melhorar isso aqui, porque não é gostoso de jogar, né? Realmente não é gostoso, sabe? Eu depois que comprei um Pro Controller, nunca mais voltei para os Joy-Con. Nossa, nunca. Eu não sou de jogar no portátil, então assim, nunca mais realmente joguei neles, né? Eu acho que é bem triste. Mas outro ponto que tem a questão de jogar com os controles é o pointer, né, Júlio?
É. Enfim, primeiro eu concordo contigo em relação ao D-pad, tá? Eu lembro quando surgiram os primeiros rumores sobre o NX. E teve esse rumor de que na verdade não haveria um D-pad, sim esses botões separados. E as pessoas, imediatamente, na época eu vi uns amigos rechaçando o rumor. Eu falei, imagina se fariam isso com um grande feito de Gunpei Yokoi, né?
A única coisa boa desses botões é pra jogar Tetris, que você não aperta pra baixo sem querer. É a única coisa boa desse D-pad, desse jeito.
Agora, assim, eu vou falar uma coisa, eu acho que essa proposta de você tirar o controle e entregar para um colega seu, etc., eu acho que isso valeu muito como marketing inicial do Switch, mas ninguém mais faz isso. Eu acho que ninguém faz mais. Eu acho que é muito pouco, se você colocar assim numa balança a necessidade e o conforto do D-pad e as pessoas que compartilham o Joy-Con nesses termos, eu desconfio que não é tão grande, não.
Tá? A gente vai precisar da ajuda dos nossos amigos ouvintes, deixar aqui nos comentários, dizendo se eles usam essa funcionalidade ou não usa. Eu realmente nunca usei, mas eu jogo muito mais sozinho, mesmo quando eu vou jogar.
Eu já usei, já.
Você já usou?
Já usei algumas vezes.
Mas faz tempo. Foi logo que você comprou o Switch que você usou isso? Porque eu usei quando eu comprei, em 2017 e 2018. Depois eu joguei.
Quando eu comprei, vamos dizer assim, esse ano, eu com certeza não usei. Eu acho que eu parei de usar isso, acho que 2020. Eu comprei em 2018, aí eu usei um pouquinho ali. 2019 eu usei. 2020 eu usei um pouquinho.
Sabe uma coisa que eu imaginei que a Nintendo ia fazer?
Tem uma parada.
E não fez? Era lançar controles Joy-Cons diferentes.
Pois é.
Joy-Con com pegada GameCube. Joy-Con com outra pegada, que a gente nem tem a Rory tem uns Joy-Cons mais gordinhos, que eu falo,
Joy-Con,
né?
Paralelo,
né? Isso, que já resolve o problema. Se a Nintendo lançar, tá, o Switch 2 padrão vem com o Joy-Con assim, mas se você tivesse a opção de comprar um Joy-Con parrudo, já resolveria o
com
problema.
Com cruzinha.
Entendeu? Enfim. Mas é triste, o Joy-Con é triste, gente.
Né? E sobre o pointer que você me perguntou antes de eu abrir esse parênteses para concordar sobre o D-pad, cara, existe uma dificuldade, um desafio de design que eu considero realmente relevante, porque para você inserir um pointer como você tinha no Wii Remote, permitir que você efetivamente aponte para a tela em vez da mira ser realizada por intermédio do giroscópio, é preciso que aquele controle pequeno você consiga, inclusive, apertar os gatilhos LR sem que o seu dedo se posicione sobre a câmera infravermelha que vai refletir na TV. Esse é um desafio muito, muito relevante, sabe? Porém, Se houver alguma solução de design, de engenharia para isso, eu realmente gostaria que fosse executado, principalmente se você levar em consideração como eram jogos que foram tiveram o gameplay, a jogabilidade potencializados em razão do pointer, como por exemplo Super Mario Galaxy e a trilogia Pikmin, e a falta que isso fez no Switch, eu acho que seria um ganho sensacional, principalmente porque até na apresentação do Switch lá em 2017, em janeiro, eu lembro que a Nintendo falou, esse videogame aqui tem um DNA de todos os nossos consoles anteriores, né, e mostrando tudo aquilo que herdou. Do Wii, herdou o sensor de movimento. Eu poderia também herdar o pointer, que, na minha opinião, foi muito mais eficiente e revolucionário e para alguns jogos do que o sensor de movimento.
É, eu sinto falta do pointer, principalmente para jogo de tiro. Assim, eu gostava tanto... Eu não gosto de jogo de tiro, mas no Wii eu joguei bastante por conta do pointer. É. Eu sou muito ruim para analógico, eu não tenho a rapidez necessária para isso, sabe? Assim, faz falta.
Eu não tive tanta experiência, mas não funcionaria, sei lá, botar a tecnologia do pointer no Pro Controller? Ou só funcionaria para... Você teria que fazer a posição...
Mas aí você não pode usar para todos os jogos. É aquele problema de que a gente tem quando você coloca uma funcionalidade só em... Não em todos os hardwares, entendeu?
Isso é verdade.
Entendeu? Então precisa ser... Precisa colocar no básico. E a gente quer isso, tá, Nintendo? Faz aí, tá? Vamos passar para o próximo item 3. Item 3 é a questão da estrutura online. Né? A gente... Quem tenta jogar online no Switch sabe dos problemas que a gente tem, que jogar um smashzinho assim não é uma coisa tão simples assim, né? É, a conexão online não é legal assim. Eu tive muitos problemas com o meu Switch em relação à conexão online por conta de modem. Eu tive que trocar o meu modem, colocar o mais atualizado para melhorar o processo. A Nintendo também melhorou no OLED, colocando uma porta, né, de LAN, né? E talvez colocar de fábrica já essa porta de LAN nesse Switch 2 seria o ideal, porque, né, se põe lá, gente, quem quer usar já fica ali.
Seria o básico. Na,
a dock, né? Uma função para a dock, para não ser só um retransmissor de imagem para TV, né? Mas não só isso, né? A gente tem muita coisa que falta dentro da estrutura online na Nintendo. Acho que uma coisa que é muito evidente é a questão do chat online, né? O chat online, você tem que usar um aplicativo para você poder falar com as pessoas. Cara, eu acho que eu usei que duas vezes, mas foi uma experiência péssima e eu sempre fugi pro Discord.
Ah, você tentou usar aquele aplicativo da Nintendo?
Tentei, eu tenho ele instalado. Ele é bonitinho, principalmente pro Splatoon, ele é super bonitinho.
Mas... Eu acho que só é útil pra isso, pro Splatoon, porque lá tem mais uma loja pra você acessar. Se não tiver o item dentro do jogo, você abre o aplicativo. Ah, tem aqui. Você aperta e compra lá e manda um pra você. Porque pra conversar, aquilo ali eu nunca usei.
Eu não sou uma pessoa de jogar online, não, mas às vezes que eu joguei, eu já usei esse aplicativo umas 5, 6 vezes. Honestamente, eu achei ok.
É que ele é ok se ele funcionasse, mas como a conexão cai do jogo, aí cai do aplicativo e derruba todo mundo, aí virou um pandemônio. Se talvez se a conexão não caísse, sei lá, você vai fazer um torneio de Mario Kart, coloca todo mundo na sala, e as pessoas ficassem ali, mesmo que aconteça qualquer problema de conexão, talvez já ajudaria, mas, cara, é um pandemônio, porque você vai jogar online, cai conexão, cai aplicativo, cai as pessoas, aí as pessoas não conseguem se juntar. Mario Kart, que a gente fala que tem a melhor estrutura online em jogos, né? Já participei de alguns torneios online, você começa a jogar e você percebe que você tá jogando com outras pessoas, não as pessoas que, em teoria, estariam jogando com você. Cara, é muito ruim. Assim, é muito ruim. E a gente paga, né? A gente paga uma assinatura para ter o serviço online. E a gente tem uma estrutura online muito complicada, assim. E eu não sou muito de jogar online, mas eu acho que para a pá de cal dessa questão de estrutura online é a eShop.
Aí não tem jeito.
Muito triste.
É triste.
Eu vim do Wii U. O Wii U tinha uma loja... Tá bom que o Wii U tinha menos jogos, né? A gente tem, sei lá, 6 mil jogos no Switch aqui. Um monte de jogo, né? B, C, Z, né? Mas estão ali na loja. E a Nintendo não faz nenhum tipo de categorização. Mais recentemente, até colocou algumas coisinhas de categoria, mas eu acho muito pouco, assim. Eu acho que o Wii U tinha uma loja legal, assim, um conceito legal. Também era lento, mas o do Switch é muito mais lento, muito mais bagunçado. Você não tem como... Não tem como sistema de, sei lá, de rating, né? Tipo, eu vou dar uma nota de estrelinha pra esse jogo. Lá no Wii U a gente conseguia dar, de alguma forma, avaliar o jogo. Hoje não tem nem isso, sabe? Faz falta esse tipo de coisa, porque fica aquele monte de jogo lá. Tem lá o Doom, que é um puta jogo legal dentro do Switch, junto com o jogo Z, no mesmo catálogo, que se você não procurar por escrito, você não acha, entendeu? Eu acho muito ruim a loja.
Não dá pra, sei lá, pesquisar por gênero, seria uma boa também.
Não tem.
Você sabe qual videogame a Nintendo teve uma loja online organizadíssima?
Wii. O Wii tinha organizado.
O Drop Channel era muito bom.
Era como excelente. Eu gostava mesmo. Fora que você usava o pointer de novo, o pointer, né? Pra navegar, ajudava muito.
E outra coisa, aquela bolsa nova que tocava lá dava uma vontade de gastar.
Tem o pessoal que zoa, né? Que a gente pede as musiquinhas, mas as musiquinhas do Wii U da loja era muito legal, porque era por temporada, a música mudava. E era uma música melhor que a outra. São muito boas as musiquinhas.
É, mas a mais icônica foi a do Wii Shop. Do Shop não, do Shop Channel do Wii, não tem comparação.
É, eu que nunca usei, eu já ouvi a música por causa de meme.
O pessoal usa em todo lugar a musiquinha, é muito boa.
Agora, a eShop do Switch é o pior de tudo, né, bicho? Porque, assim, a Nintendo começou aprovando, acho que era 5 jogos por semana, depois subiu para 7, depois para 15, depois para 20, depois para 40, 50. Hoje, não sei se tem limite para ela lançar numa semana só.
Não, tem jogo lançamento todo dia. Se você entrar lá, tem jogo novo.
Cara, e o suco da eShop é um negócio fora de sério. Aquele cara que fica lançando aquela calculadora, por exemplo. É sério, pelo menos uma vez por mês, ele lança a versão AAA, Super AAA, Mega AAA da calculadora do Switch.
Sim,
e tá lá sempre.
Que tá sempre
lá. É impossível, Daniel. Deus, é impossível, é quase impossível você. A biblioteca do Switch é imensa, é fantástica, deve ter uns 8 mil, 9 mil, 10 mil jogos. Desses aí, vamos supor, 90% é ruim, 10% é muita coisa boa. Sim. Que tem lá, que sobra. Uhum. Mas aí não dá mecanismo pra gente descobrir.
Você sabe que eu acompanho, né, tanto a entrada de jogo como as promoções pra postar lá no Ofertas Nintendo, né? Imagino que sim. Uhum. Então, cara, tem um pessoal que eles têm um formato padrão para jogo de puzzle. É daqueles de quebra-cabeça. Então, o que eles fazem? Bebê quebra-cabeça. Muda, põe lá a foto de bebê, de criancinha, aí lança o jogo do bebê que é quebra-cabeça. Aí, fruta. Tema é fruta. Então, aí fruta, quebra-cabeça. Aí, carro, quebra-cabeça. Aí, toda semana tem jogo de quebra-cabeça, que é o mesmo jogo, só com fotos diferentes e com nome diferente.
É a loja do celular, né? A Play Store, quase.
Mas, assim, eu não sou... Eu tenho um pessoal que fala assim, não, a Nintendo deveria deixar lançar. Aí, eu acho que não é por aí. Eu acho que deveria ter um sistema de separar um pouco o joio do trigo. O que é legal, ter destaque. E o que não é legal, fica mais escondido, entendeu?
O sistema de votação seria interessante.
É bom. Eu acho que o mínimo que precisa ter é quem comprou o jogo poder colocar uma notinha lá. E ter um mínimo de contabilidade disso aí. Eu entendo que eles fazem isso pra, sei lá, pra não ter a questão de, sei lá, de pessoal fazer review bomb, essas coisas. Mas eu acho que nos tempos de internet que a gente tem hoje e pro volume que a gente tem na eShop, é necessário. Pelo menos quem comprou poder dar uma avaliaçãozinha. Exato. Lá.
Acho que sempre foi assim. Você precisava, no Wii U, pelo menos, acho que você precisava comprar e jogar pelo menos uma hora pra votar.
Eu acho que é necessário. Então, assim, Nintendo, pelo amor de Deus, uma loja que funcione. Porque ainda mais que a gente tá cada vez mais indo pro digital, eu sou team físico e compro todos os meus joguinhos na caixinha, né? Mas tem jogo indie que, por exemplo, é ali que você vai conseguir comprar. Então, eu acho que precisamos disso para os jogos bons as pessoas terem mais acesso e não ficar lá perdido no meio do nada, né? Nosso item 4 aqui. Esse aqui é pros velhos chatos, né? Tem de pessoal que pede sistema de assinatura, né? Mas a gente quer o sistema de assinatura com console velho adicionando, né? Adicionado no coisa, né? Um GameCube, um Wii, né, ô Júlio?
Parece que eu sou hater da SEGA, mas na verdade não. Eu gostaria muito, é sério, eu gostaria muito do Saturn e do Dreamcast.
A gente começou jogando na SEGA, quase todo mundo aqui, quase que todo brasileiro começou jogando da época dos anos 90, 80, 90, começou jogando no SEGA.
Tectoy.
Tectoy, é. Mas eu queria Olha, se tivesse um Dreamcast, eu ia ficar muito feliz, porque eu nunca vi um Dreamcast na minha vida. Eu ia ficar muito feliz se tivesse um Dreamcast ali.
Só pra baixar e ter o ícone ali, assim, caramba, aí testa uns joguinhos.
Assim, sinceramente, eu acho difícil a Nintendo colocar. Ainda acho difícil a Nintendo colocar GameCube, Wii dentro dessa assinatura. Porque eu ainda acho. A gente já falou isso algumas vezes, né? Que esses jogos, eles são velhos, mas eles são bons jogos. E eles conseguem se transformar facilmente em jogos atualizados. Metroid Prime tá aí pra provar. O Super Mario Sunshine também, né? Que nem teve um puto update e já ficou super jogável no Switch. Dava pra melhorar mais, mas enfim. Mas já ficou jogável. Então, assim, um pequeno esforço, você consegue transformar esses jogos em jogos atuais. Então, por isso que eu acho que a Nintendo não vai colocar esses consoles de forma fácil. Mas sabe uma coisa que eu queria mesmo? E eu não sei como a Nintendo vai fazer isso. É como ela vai disponibilizar ou mesmo vender jogos de DS e de 3DS no Nintendo. O pessoal fala muito disso. E é só colocar. E eu fico pensando assim, gente, não tem como.
E o touch? Duas telas.
Não, então. Tem a questão das duas telas e principalmente o touch. Porque as pessoas. Mas o celular é touch. Não é a mesma coisa. O touch da tela do DS, do 3DS, não é o touch que a gente tem na tela do celular.
É aquela diferença de capacitiva e resistiva, né?
Você usa uma canetinha para tocar, não é o seu dedão, né? Enfiando na tela. Assim, tipo,
até funciona, mas é diferente ainda.
Para jogar. Pro jogar do você precisa ter um toque específico, né, naquele ponto. Não, já imagina jogar Trauma Center com o dedão apertando assim.
Não dá.
Então, isso é uma coisa que eu fiquei imaginando como que a Nintendo podia resolver a nível hardware mesmo. Tipo assim, como? Como fazer isso? Eu não faço a menor ideia.
Você jogou DS no Wii U?
Nunca joguei.
Não, mas
A tela do Wii U e a tela do DS 3DS é a mesma coisa. Então, beleza. Mesma. Eu entendo que funciona. Como que a Nintendo faria isso? Vai lançar o próximo hardware na Nintendo com essa tela, ao invés de uma tela de celular, vamos dizer assim?
Em vez de ser o Switch 2, vai ser o Wii U 2?
Não, por favor, não.
Entendeu? Tipo, então, assim, é um desafio técnico aí que eu não faço a menor ideia como que ela pode resolver, se ela vai resolver, mas eu acho que, de alguma forma, deveria ter algo que emulasse esse toque de tela e vender separado uma tela só pra você jogar aí, não sei. Mas eu fico muito curioso de como que a Nintendo vai resolver esse problema, sabe?
Tem aquela caneta pro Mario Maker 2, né? Que funciona na tela multi-touch.
Já tentei. Não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu gosto muito do Mario Maker 2. Ele é muito melhor a nível de funções. Mas eu joguei muito menos ele do que no Mario Maker do Wii U por conta disso. Não dá pra você fazer Não é que não dá, é muito forte falar não dá, né? Não é confortável você desenhar pelo toque e pelo controle, pior ainda, entendeu? Tipo, você demora muito tempo do que você fazia, resolvia a sua vida muito fácil no Wii U, sabe? Então faz muita falta esse tocar, assim, e eu gostaria muito de ter um revival disso, sabe? Vamos passar pro item 5? Item 5 que a gente quer aqui é a questão do suporte nacional. A gente tá acompanhando a Nintendo desde quando que a gente tá acompanhando a Nintendo? 2019, que ela começou até as operações no Brasil, se eu não me engano, com o lançamento de 2020.
Eu acho que foi 2019 que teve aqui o puxadinho, né?
O puxadinho. A gente até pode falar em algum outro momento sobre esse histórico recente da Nintendo no Brasil, mas estamos aqui em agosto. Agosto de 2023, 30 de agosto, quase setembro, né? A gente tá prestes a 4 lançamentos para a Nintendo Switch, que é o Detetive Pikachu Returns, o Mario Wonder, o WarioWare Move It e Super Mario RPG. E os 4 já foram confirmados em mídia física nacional, o que é legal. Temos um pequeno probleminha ainda, que é a questão da distribuição, né? Que lança nacional, mas no dia do lançamento efetivamente não tá nas lojas. Chega uns dias depois. Nos Pikmin chegou, tipo, sei lá, 3-4 dias depois. Então, assim, já diminuiu muito o intervalo, porque lá no Zelda demorou, sei lá, 2 semanas. Assim, já tá aqui, né? Mas podia estar no dia, né? Aí seria o ideal. Uhum. E principalmente tá faltando localização em português. A gente já andou. Pikmin 4 tá localizado. O Super Mario Wonder vai chegar localizado, mas o Mario RPG, que deveria estar localizado, não está localizado. Tipo,
O Mario RPG é que é estranho, porque é um jogo que o texto meio que já existe, já... É mais... Vamos dizer
o
assim,
Alex
é mais tranquilo, né? É. É meio que tá mais tranquilo. O texto já tá aí, já desde os anos 90. Então, meio que, tipo, pô... Ter tempo.
Não, o fato era assim: a gente não tem que entrar em discussão se o jogo deveria estar localizado. Ele deveria estar localizado e pronto, independente do tamanho de escopo, né?
Uhum. Quando a gente observa, né, os jogos que a Nintendo decidiu localizar e aqueles que ela não localizou, a gente percebe que o critério deles não foi possível utilizar o critério da relevância.
Não. Não, o que dá pra...
Uma coisa aconteceu lá que eles tiveram que... Entendeu? Você deve saber, Daniel, desculpa. Diga aí.
Não, o que dá pra... Se você começar a olhar o catálogo, você percebe que são muitos jogos party ou família que você vai jogar com crianças.
E Pikmin.
E Pikmin. E o Pikmin. É, o Pikmin.
O Pikmin é aquele bonitinho que as crianças vão olhar e vão querer jogar.
Eu tenho uma visão sobre essa questão do Pikmin e tal, mas eu não vou entrar nesse momento. Mas assim, olhando o todo, você vê que qual é a história que a gente vê? São jogos party, que seria pra toda a família, que pai joga com a criança, sabe? Me parece ser muito assim, a gente vai levar esses jogos. Já que o brasileiro tá acostumado com os jogos da Nintendo não localizados, então pra onde a gente começa? Vamos começar pelos jogos que, em teoria, as crianças vão jogar. Uhum. Sabe? O que dá pra olhar do catálogo. E Pikmin 4. Pikmin 4. Porque o Pikmin 4 não necessariamente é um jogo infantil. É um jogo que tem texto pra um caramba. Pra quem jogou sabe, né? Tem muito texto localizado. Pikmin 4 a gente já tem localização do celular.
Pikmin Bloom.
Isso. Então, a gente ajuda, né? Você já tem um catálogo. Ao mesmo tempo, se a gente olhar, o Fire Emblem tá em português e o Fire Emblem Engage não chegou, então... Pikmin 4 é um cara que eu não consigo fazer entender tanto. Agradeço, eu, de novo, né? A gente... Não, deveria todos estar localizados, mas perto do que a gente vem recebendo, o Pikmin 4 é o mais diferente, né?
Que por esse critério da família, né? Muito mais provável uma criança jogar o Super Mario RPG, até porque muitas crianças começaram a jogar RPG com o Super Mario RPG, né? Uhum. Do que Pikmin 4, né? Mas...
É, a gente, todo mundo queria que o Zelda tivesse localizado em português. É. Né? E tem tanta criança que joga Zelda também. Meu sobrinho, uhum, então, só joga Zelda, por exemplo. Mas, enfim, uhum, né? Eu acho que é muito por conta disso, mas eu gostaria que, sei lá, beleza, o Switch lançou no Brasil, a gente tá apertando os parafusos, mas Switch 2, todos os jogos localizados, todos os jogos em mídia física aqui bonitinho, lançamento no dia, pré-venda, que nem tá acontecendo agora. Hoje mesmo eu postei na oferta da Nintendo lá, tipo, pré-venda da mídia física mais barato que a mídia digital, entendeu? Tipo, oh, tipo, ótimo, é assim que a gente quer, entendeu?
É, já, e o console em si? O console em si, você acha que vem no mesmo dia do...
Precisa vir, né? Tipo,
seria.
Mesmo o Xbox e PlayStation lançaram mundialmente os últimos consoles deles e tinha no Brasil. Ninguém achava, mas teoricamente fizeram marketing de lançamento aqui no Brasil, né? Eu acho que sim, Júlio, porque a gente teve o OLED do Zelda, né, sendo lançado aqui meio que no mesmo tempo. O Pro Controle do Zelda também foi lançado. Então, a gente já tá vendo essa movimentação.
Nossa, demorou, né? Demorou um pouquinho.
Não, o OLED demorou. Assim, a gente demorou. A gente demora para receber as coisas. Com o Zelda, a gente começou a receber hardware e recebeu o Zelda algumas semanas depois. E o hardware também algumas semanas depois. Com o Pikmin, já foi um lançamento muito colado com a data de lançamento. Os próximos 4 lançamentos físicos vão ser muito colados no lançamento. A gente está às vésperas, na gravação disso aqui, de uma Direct do Mario Wonder, que tá, talvez apareça alguma coisa, algum modelo especial. Será que vai ser lançado aqui? Não vai ser? É um ponto a se observar. Você aí do futuro vai observar, ajuda a gente a observar, entendeu? Mas vamos ver esse andamento das coisas aqui no Brasil. Mas assim, Switch 2, a gente quer tudo no dia, tá, gente? Item 6. DLSS. Cara, eu sou muito perdido nessas siglas, tá, Júlio? O DLSS, o que que ele faz? Explica pra gente.
Até onde eu sei, é uma inteligência...
Até onde eu aprendi?
É uma inteligência artificial que pega os pixels...
É uma tecnologia. É uma tecnologia,
gente. Isso, uma tecnologia que faz com que a inteligência artificial pegue os pixels, né? Um jogo que está renderizado, por exemplo, em 480p, e aquela inteligência vai trabalhar para que o 480p pareça que é, por exemplo, 1080p. Né? Ela vai transformar SD em Full HD, por exemplo.
Você não precisaria do próprio hardware gerando aquela imagem naquela qualidade.
Aí, em teoria,
um hardware mais... Eu acho que eu vou usar um termo diferente. O hardware poderia gastar seu trabalho fazendo outras coisas enquanto a tecnologia faz chegar naquele alcance.
Isso. Uhum. Aí você vai, por exemplo, se o hardware não está ocupado, né, carregando uma resolução muito alta, ele tem tempo, tem condições de se focar em performance, por exemplo. Né?
Uhum.
Então, se você observar os últimos jogos da Nintendo pro Nintendo Switch, a gente tem vários exemplos, né, de jogos que tiveram algumas questões de performance, incomodando mais, incomodando menos, mas é possível dizer que a grande maioria, principalmente os últimos lançamentos, a Nintendo já está realmente, os desenvolvedores, com muitas ideias muito ambiciosas e com uma certa dificuldade para colocar dentro do hardware do Switch, fazendo isso muitas vezes com um louvor absurdo, como é Tears of the Kingdom.
Sim.
Mas dá uns gargalos, né?
Dá.
Acho que o exemplo, dois exemplos que eu tenho que chegaram próximo, bem próximo a incomodar, não digo Tears of the Kingdom, para mim foi muito ok a performance, mas o irmão mais novo dele, o Age of Calamity, foi bem difícil em termos de performance. E o Bowser Fury, principalmente no final, quando tem aquele oceano enorme caindo lava no céu, de tudo quanto é jeito, o Bowser medindo 5 km lá no horizonte. O meu Switch parecia que ia estourar, meu V1 de guerra.
A gente ouviu um papo desse DLSS antes do OLED existir, de talvez a TOC receber algo disso, um poder de processamento, para que ela fizesse o upscaling do jogo para quando jogasse na TV. Eu lembro de um papo desse, mas que no fim das contas não aconteceu nada. Meu sentimento é que a Nintendo, em algum momento, ela falou assim: segura tudo pro próximo Switch, e aí a hora que esse Switch aparecer, esse novo hardware, ele vai ter todas essas melhorias de uma vez só e vai impactar muito a gente, né?
Agora, deixa eu fazer um comentário adicional sobre essas questões. Certa vez eu tava até pensando que o final de gerações, né? Acho que ninguém duvida que a gente está no rumo final da geração do Switch, né? Independentemente de acontecer em 2024 ou 2025.
Uma vírgula. A gente está numa reta final do Switch, mas na minha cabeça a gente vai ter um novo hardware e o Switch vai andar junto.
Muito provavelmente. Ainda tem linha para queimar, né? Cada de preto.
Mas é porque, por conta do, por exemplo, o PlayStation 4. A gente tem o PlayStation 5 há 3 anos. A gente tem lançamento para o PlayStation 4 ainda. Sim. Então eu acho que o Switch vai seguir um pouco o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, vai ter um jogo
mais um tempo.
Vai sair pro console novo, mais bonito e tudo mais. E vai ter uma versão menos poderosa pro Switch. E quem tem o Switch joga nele. Quem tem o Switch 2 joga no Switch 2. E a vida que segue, sabe?
Tá. Não, isso realmente é preciso constar. E eu espero que aconteça isso, porque... Eu não sei se vai ser possível comprar algum sucessor de início, né? Então, Beomant já tá jogando no Switch, mas enfim.
Porque, lembra no Breath of the Wild que a gente foi jogar no Wii U, porque a gente não achava pra comprar o Switch? E quando achava o preço absurdo, né?
Justamente, já pensou se tem o F-Zero CrossGen? Ué, tem que jogar. Então, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte. No final de cada geração, eventualmente tem umas deixas que a Nintendo... A gente consegue, com alguma atenção, observar o que a Nintendo está fazendo, se preparando para a próxima. Por exemplo, na geração no fim do GameCube, tinha muito. O Wii Remote inicialmente foi planejado para ele, né?
Sim.
Então você tinha muita Nintendo fazendo jogos experimentais para o GameCube. Aí no. Rapaz, acho que foi no... Agora, na geração Wii U e 3DS. O que a Nintendo fez de pegar jogo do Wii U e portar para o 3DS? Por exemplo, Hyrule Warriors e várias outras coisas. E
Smash Bros. Yoshi Woolly World.
Exatamente. Então, assim, na minha concepção já foi assim, olha... Vão trabalhando aí para vocês verem o que vocês vão ter que fazer agora do jogo rodar no modo dock. Né? E um docked. E atualmente a gente tem muito jogo utilizando uma tecnologia análoga ao DLSS, que é o FSR, que foi utilizado no Nintendo Switch Sports, foi utilizado, se eu não me engano, em Xenoblade Chronicles 3, não sei se foi usado em Tears of the Kingdom, mas aquele jogo que é de exploração meio que procedural, que foi lançado a princípio para o PlayStation 4. Qual foi que foi lançado agora para o Switch?
Procedural?
Exploração espacial.
No Man's Sky.
Ah, No Man's Sky. Que parece que pegaram o FSR 2.0, que ninguém acreditava que seria possível ser praticado.
Ah, seu update, semana passada.
Esse update gráfico mesmo, que eu estou me referindo.
Uhum.
Tudo bem, third party, mas a gente tem exemplos em house de tecnologias de inteligência artificial para fazer upscaling, sabe? Para mim é um sinal relevante de que isso pode ser uma solução absurda, se isso realmente tiver no sucessor. A Nintendo vai estar armada até os dentes para fazer ficar com um console portátil que tenha uma diferença de resolução e de performance muito menor do que o Switch teve em relação aos seus concorrentes, sabe?
Uhum. E ainda para ajudar, o DLSS é a tecnologia da NVIDIA, que é o chip de gráfico que a Nintendo usa. porque isso baratifica. Tipo, a Nintendo gosta de comprar tecnologia.
A parceria já tá feita, né, Teus?
É, e a Nintendo gosta de fazer, tipo, pegar tecnologias mais antigas. Ela não precisaria pegar, tipo, a melhor placa de vídeo da Nvidia. Ela poderia pegar uma meio termo e botar o DLSS, que é uma tecnologia, tipo, é programa. Não é necessariamente o hardware. Né?
Exatamente. É,
então, seria algo mais tranquilo para Nintendo fazer sem precisar fazer um hardware muito caro. O próximo console ser absurdamente caro e não vender.
Vamos passar para o próximo tema? Próximo tema, um item que é extremamente pedido. Eu, sinceramente, eu não me importo muito, mas, enfim, é temas para o console. Cara, eu sou o cara do tema, o tema padrão. Eu compro o celular, ele fica tentando com a tela padrão, assim. Eu não sou o cara da personalização. O meu Switch é o fundo branco, o pessoal zoa pra caramba.
Eu não acredito.
Eu não tenho paciência. Eu
o branco, esse é muito branquinho.
Você faz o seguinte agora, Daniel, eu te desafio continuar com o tema branco. Você pega seu Switch OLED, né?
Não, eu jogo na TV.
Tipo... Não, mas eu quero que você vá no seu quarto escuro, jogando 1h da manhã, pega o teu Switch OLED, com fundo branco, coloca o brilho do mapa e joga. Eu quero ver. Assim, né?
Fica cego na hora.
Ela vai ficar cega. Fica
cego. Mas eu gosto de fundo branco, gente. O meu Twitter usa branco, eu uso tudo branco, assim. Só o YouTube que eu uso fundo preto, só o único lugar. Mas o que o pessoal reclama muito, olha, é muito louco que o Switch tem duas opções de cor, branco e preto. Isso eu já acho estranho. Tipo, não tem nem outras cores pra pessoa escolher, né? Sei lá, quero colocar um fundo salmão, não tem. Rosinha, não tem. Azulzinho, não tem. É só branco e preto.
Preto ou branco.
É, tipo, não faz sentido. Mas o que o pessoal lembra muito é que no 3DS ele nasceu sem personalização e depois eles inventaram tanta personalização que ficava até lento pra você ligar o 3DS, né? Mas o pessoal gostava daquilo, né? Até, eu acho que tinha uma época a Nintendo vendia até alguns temas, né?
Vendia. Eu gastei uma graninha comprando tema. Eu gasto dinheiro com tema.
Mas eu acho que... Pra mim, o 3DS é tipo assim... A dashboard dele, aquele tema, é estética novo rico, sabe? O cara ganha dinheirinho. meu dente tá faltando. Colocar o dente de ouro. Ganha outro dinheiro, eu vou comprar um Renegade. Era muito brega, pelo amor de Deus. Sou mil vezes o Switch do jeito simples que é do que aquela promiscuidade que era o 3DS.
Mas, por exemplo, olha que legal, por exemplo, se você é assinante do Switch Online, você ganhar temas, sei lá, saiu o Mario Wonder, se você que é assinante do Switch Online, ganha um fundo personalizado, por exemplo, é um negócio legal, entendeu?
Igual os do Avatar.
Dá pra você integrar. É igual os avatares, mas imagina. Mas os avatares, vamos dizer, é uma coisa bem. Muito simples até, né?
Uhum. Então, é um PNG só.
É, basicamente é um PNG. Então, se você tivesse isso integrado ao sistema online, pô, já dava uma brincadeira mais divertida, entendeu? Enfim.
Vocês estão pedindo isso, e daqui a pouco a Nintendo vem com NFT pro.
Não. Isso já é não. Passado. Até já foi, já. Já cansa. Até a Square desistiu desse negócio, aparentemente. Vamos passar pro próximo item? Próximo item. Acho que isso aqui é até. Acho que é comum isso aqui, né? Que são os ports de jogos de PlayStation 5 e Xbox, assim. A gente tá tendo lançamentos. Por exemplo, o Mortal Kombat 1 vai sair pro Switch. A gente até o momento dessa gravação não tem uma foto, mas diz que vai sair, né?
O 4 e o 1 não.
É, enfim. Mas a gente ainda tá tendo lançamentos conjuntos, né, com esses consoles. Mas tem muito jogo que tá caindo do cavalo, porque não tem como, né? Não tem como. O console de 2017 é um tablet e não vai aguentar. Mas tendo um hardware melhorado, certamente a gente vai receber muito mais conversões de jogos para essa plataforma. Isso é, acho que, normal e facilmente vai acontecer, né? Os Resident Evil da vida vai aparecer tudo ali, né?
Que não seja Cloud.
Vai ser Cloud.
Não, esquece Cloud, gente. Eu não sei
Cloud, pessoas... só se eles trouxerem o Final Fantasy.
Vai ser o Kingdom Hearts em Cloud.
Ai, não.
Mas acho que esse aqui é carta marcada, que isso aí facilmente vai acontecer. Vamos passar para o próximo item, que é sistema de conquistas. É uma coisa que eu jogo Xbox Series S e tenho sistema de conquista. Eu jogava no PlayStation 4, faz tempo que eu não ligo PlayStation 4, tem sistema de conquistas. Eu me importo? Não, mas fica lá pipocando as coisinhas. Você matou um chefe, pipoca o negocinho. Você apertou o botão A, pipoca a coisinha. E as pessoas gostam disso. Os jogos do Switch, por sinal, tá acontecendo isso. Tipo assim, o jogo tem sistema de conquista, os produtores colocam dentro do próprio jogo o sistema de conquista. Mas a plataforma não tem. Já que já virou, vamos dizer, carne de vaca, todos os jogos têm, de todos os consoles, de todas as plataformas, põe também lá no Switch, lá, tipo, deixa lá, quem quer tá lá e libera o pessoal e facilita a vida pra quem é desenvolvedor, pra portar jogo, deixa lá, entendeu? Eu gostaria, na verdade, um sistema de conquistas e ter um quê da Nintendo. Quem jogou Smash Bros. Sabe do que eu tô falando. Você ter troféus, entendeu? Você, imagina você comprar o Mario Wonder, você finaliza o jogo lá e você ganha um bonequinho do Mario Wonder e você tem um estante, tem alguma coisinha.
Alguma coisa diferente.
Seria muito legal. Aí eu gostaria.
Pô, por exemplo,
eu acho a estética também do sistema de conquista. Eu comprei um Xbox One pra jogar o Harry Replay. Cara, quando eu consegui uma conquista rara, você tá concentrado no jogo, né? Inicialmente a Harry fazia coisa tão bem feita, um mundo bacana, imersivo. Aí tinha uma conquista rara. Cara, era um barulho ensurdecedor. Rara. É um toque de atenção para um toque de 10 segundos. Parece
o que me atrapalha, às vezes, o sistema de conquista, ele aparece um pop-up por cima da legenda que eu tô acompanhando. Aí eu perco a legenda e é uma bagunça, assim, sabe? Mas a gente faz um negocinho pequeno, foi opção. Dá pra você desativar, na verdade, né?
Ah, dá? É. Ah. Dá, por exemplo, na Steam, eu não sei onde é que desliga. Teve uma vez que eu tava jogando o The King of Fighters, só que eu sou muito ruim. Então eu tava perdendo pra máquina e a máquina tava pegando conquista pra mim. E eu tava irritado, porque eu tô apanhando e eu tô ganhando conquista. Eles estão me premiando por eu ser ruim. Eu tava me achando muito ruim.
Eu gosto de sistema de conquista.
É só desligar isso.
Por exemplo, eu gosto de conquista quando é assim: mate 25 gobas. Faça coisas que contabiliza. Agora, por exemplo, passa a primeira fase. Falei, porra, mas isso é uma conquista? Isso é
básico.
Isso é básico. Eu não gosto muito quando é conquista desse jeito. Eu gosto mais quando é coisa, sei lá, encontre uma coisa secreta, faça alguma coisa nobre dentro do jogo. Eu gosto mais quando é assim, sabe? Aí eu acho legal. Agora, quando, tipo assim, aperta, você pulou, você matou o primeiro inimigo. Eu falei, putz. Sei lá, parece jogo de celular, sabe?
A minha preocupação com o sistema de conquista, o que acontece? É porque a gente já tem um problema de recompensas orgânicas dentro dos jogos, né? Por exemplo, acho que foi até uma das críticas a Breath of the Wild, que eventualmente você fazia um negócio, tinha a satisfação, mas a recompensa não era tão relevante assim. Tears of the Kingdom deu vários passos.
Eu ia falar isso.
Bacana nessa direção, né? Mas o que eu acho é o seguinte, é uma solução muito, que não é orgânica, que é externa ao jogo, né? E que, na minha opinião, tipo, isso é um cheque em branco para você parar de dar conquistas orgânicas dentro do jogo. Recompensas orgânicas dentro do jogo. Eu tenho essa preocupação. Entendeu?
Eu entendo o que você tá falando, mas vindo da Nintendo, eu não acho que afetaria alguma coisa assim, o design de jogo, nem nada. Pra mim, assim, sistema de conquista. Já que tá todo mundo usa e já tá pronto nos jogos, libera, põe lá pro pessoal. E eu gostaria que a Nintendo fizesse um quê a mais dela, sabe?
Esse que você falou aí, de ser quase um colecionável, pô, eu acho que seria perfeito.
Isso seria um quê, porque a Nintendo sempre gosta de fazer uma coisinha diferente, então faz aí, ó, põe os... Pega, remete a Smash Bros, que tinha aquela build legal, sabe, do bonequinho. Aquilo era super legal e foi removido do Ultimate, então quem jogou Smash Bros Ultimate não sabe do que a gente tá falando, mas quem jogou os outros Smash Bros sabe. Aquilo é a coisa mais legal do Smash Bros. É o que eu eu saía fazendo tudo no jogo para pegar todos os troféus, porque eu achava legal. Imagina você ter isso nos jogos, pelo menos nos jogos da Nintendo, talvez no jogo third party eu não tenha como colocar. Com certeza rola o como chama? O Shovel Knight colocaria, mas se os jogos third party não quiser colocar, não coloca, mas se tivesse pelo menos nos jogos da Nintendo esse sisteminha de liberar troféuzinho e uma brincadeirinha assim, ia ser bem legal. Pra gente fechar aqui nossa lista, posição 10. Mario no lançamento. Essa aqui é pra quem é das antigas, hein? Que a gente não tem Mario no lançamento, ó, desde o Wii U. Porque a gente teve no Wii U, a gente teve um Mario no lançamento, o senhor Júlio. Mas não era o que a gente queria de Mario no lançamento, mas a gente teve o New Super Mario Bros.
Mas podia ser pior, viu? Você lembra o beta de New Super Mario Bros. U, que era New Super Mario Bros. Mi? Tinham os Mi no Reino Cogumelo?
Não lembro disso.
Tinha isso?
Era horrível. Aquele jogo evoluiu de um jeito do beta pra versão final. Por pior que seja a estética de New Super Mario Bros., é outro jogo, bicho. Não, impressionante que a Nintendo
fez. Deixa eu fazer uma correção. O New Super Mario, a gente zoa muito o New Super Mario Bros. Eu joguei o New Super Mario Bros. Ele é muito bom. Acho que o grande problema do New Super Mario Bros. É que ele saiu num momento que a gente queria outra coisa. Como jogo, ele é bom. Só que a gente, na época que ele saiu e depois, né? A gente queria um Mario 3D. A gente queria um Mario que impactasse, que quebrasse a banca, entendeu? E quando ele saiu, o videogame saiu sem um jogo que chamasse a atenção. Porque a gente... O New Super Mario Bros. A gente já tava cansado de ver. A gente já viu no Wii, já tinha visto no DS, né? Então ele saiu meio assim, sem o pessoal se preocupar muito com ele. O que a gente quer no Switch 2 é um Mario de lançamento, né? Com substância. Um Odyssey 2, um Galaxy 3, né, Júlio?
O New Super Mario Bros. Wonder.
Não. Pelo. Assim, eu sempre acreditei numa sequência de Odyssey, mas acho que se fosse aparecer, tinha um certo sentido aparecer no Switch, sabe? Agora, baseado nas declarações do Miyamoto, eles estão indo para outro caminho com o Mario. Eu acho que não será Odyssey 2. Tô falando que não será, mas baseado no pouco que Miyamoto disse, acho que não será, o que é uma pena, porque no final, né, tudo indica que haveria uma sequência de Odyssey, sei lá, mas nem tudo do jeito que a gente
quer. Eu pensei que o Odyssey ia ganhar um 2. É, tem várias ideias que a gente vê que não foram na versão final.
A Tiara, né? Peach e Tiara, por exemplo.
Sim, sim. Mas enfim, aparentemente não vai rolar. Mas eu gostaria, sei lá, um 3D World novo, o conceito do 3D World evoluído em um outro jogo, eu gostaria de ver também.
Acho que vai ser um Bowser Fury evoluído em Terra Fi.
Pô, aí seria legal, porque o Bowser Fury, vamos ser sinceros, né? Ele é legal, mas ele cansa, porque ficar andando naquele monte de água cansa bastante, né? O Hard no Switch, não sei se aguentaria muito, muito além daquilo ali, né? Pra um jogo como o Mario. Mas talvez um hardware novo funcionaria melhor. Essas foram as nossas listas de 10 coisas que a gente quer ver evoluído no próximo hardware da Nintendo. Mas e você? Quais são os itens que você quer nesse novo hardware? Deixa aqui nos comentários, se você está no YouTube, nos comentários aqui do vídeo. Se você está no Spotify, deixa aí na caixa de perguntinhas aí o que você quer nesse novo hardware. E se você quiser economizar em jogos da Nintendo, você também pode entrar lá no site ofertasnintendo.com.br, escolher um grupo no WhatsApp ou no Telegram e receber diretamente no seu celular dicas de onde você conseguir jogos e acessórios da Nintendo de um preço mais baratinho. É uma forma legal de você saber como comprar sem gastar rios de dinheiro, que nem o pessoal fala na internet que jogo da Nintendo é R$500. Não, é mentira. Não, tá? Dá para comprar mais baratinho. Lá você vai aprender como fazer isso, tá? Você também pode seguir o Ultra N Podcast em todas as redes sociais, é só procurar lá @UltraNPodcast. E você também pode me encontrar, eu, Daniel, na @DanielRen.
E vocês podem me encontrar em qualquer lugar com @JacksonTeus, com a underline no final.
E eu na @JulioRodrigoX.
O Ultra N Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais!
Tchau.